Vamos falar hoje um pouquinho. Hoje o dia é a comemoração da Páscoa, né? Para o mundo, não tem Páscoa. Para o mundo, e eu digo, uma vez eu vi um amigo meu, um pastor amigo meu, dizendo, eu era novo ainda, e eu achava que aqui não tinha nenhum problema, mas ele dizia, não ensine no Natal Papai Noel para os seus filhos, porque é uma mentira. Amém? Ah, pastor, é tão bom, é tão legal, a criança se diverte, é mentira. Então não coloque toquinho de Papai Noel nos seus filhos, amém? Não coloque toquinho de Papai Noel. Não, eu vejo igrejas fazendo isso, pois é, mas é uma mentira, amém? Não é verdade? Se você vai falar sobre Natal, fale sobre Jesus. A questão de Jesus, da verdade sobre Jesus, é que as pessoas tentam encontrar um dia para determinar qual foi o seu nascimento. Se Deus quisesse, pensa comigo, se Ele quisesse que você soubesse qual foi o dia que Ele nasceu, não teria ficado claro? Não teria mostrado? Se Ele quisesse que você ou eu, ou nós todos, comemorássemos esse dia, Ele faria com que soubéssemos o dia que Ele nasceu. Agora, não é importante o dia que Ele nasceu. O que é importante é o seu nascimento. Amém? É por isso que comemoramos o seu nascimento e não o dia. E não comemoramos o dia porque não é um dia que deve ser comemorado, mas todos os dias. Quando nós perdemos o sentido da verdade, nós simplesmente vivemos ou comemoramos algo que não tem nada a ver com o fato. Ele não, nunca quis que você comemorasse um dia, mas comemorasse todos os dias o nascimento dele. Você levanta pela manhã comemorando e agradecendo ao Senhor porque ele veio, porque ele veio, porque ele morreu, porque ele nasceu e porque hoje eu estou aqui por causa disso. Todos os dias é um dia de você comemorar o nascimento de Jesus ou o Natal. Amém? O mundo quer comemorar um dia e faz uma comemoração que não tem nada a ver. Naquele dia morre muita gente porque não tem nada a ver com Deus. Bebidas e outras coisas assim. A mesma coisa é com a Páscoa. Quando você fala sobre Páscoa, o que você se lembra? Ovos e chocolate. Muitos ovos de chocolate. E ainda que veio de um coelhinho. Eu pensava, quando eu era pequeno, que o coelhinho botava ovo, porque se vai vindo coelhinho bota ovo. Quer dizer, coelhinho nem bota ovo, né? E a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nem com coelhinho, que também não bota ovo. Quer dizer, tem um monte de mentira envolvida aí. Também não conte essas mentiras para os seus filhos. Pastor, é uma fantasia, é o momento dele serem pequenos. Meu irmão, não vá por esse caminho. Conte a verdade para os seus filhos sempre. Amém? Ele vai se divertir com muitas outras coisas, não com essas coisas que não dizem a verdade. Amém? Então, quando aprendemos sobre a verdade com certeza vai nos fazer melhor. A Bíblia conta que a Páscoa, eu falei hoje pela manhã um pouquinho, não vou falar tudo o que eu falei, mas vou dar também um contexto para isso. A Páscoa começou, como você sabe, a partir de quando José, filho de Jacó, saiu do Egito e foi lá para o Egito, né? Ele acabou sendo vendido pelos irmãos, depois chegou até o Egito, ficou preso lá, né? Na prisão, e depois disse o sonho de Faraó e ficou sendo governador com o Faraó, ele sendo Faraó e José, o seu governador. A partir daquele tempo, ele começou a governar, houve fome na terra onde seus pais, seus irmãos estavam, e todos eles desceram para o Egito. E ali viveram bem, enquanto estavam vivos, porque José era o governador. Mas a Bíblia fala que depois José morreu, né, ou a família dele morreu, todo mundo morreu, então passou ali muito tempo. E os próprios faraós que vieram depois de José não sabiam quem era José, não conheciam nenhuma história sobre aquilo, não sabiam o que José fez pelo Egito, e simplesmente ficaram com medo dos judeus e começaram então a escravizá-los e colocá-los como escravos, porque eles eram muito grandes, podia ser que eles fossem se levantar contra eles. Então, em algum momento também quiseram matar os seus filhos e mataram. Moisés escapou disso, né? A cada filho que nascia homem era morto. E Moisés escapou, nós sabemos, conhecemos a história. Então, esse período, ele mostra um período de escravidão muito longo que houve lá no Egito do povo de Israel. E a Páscoa se dá justamente quando Deus quer libertar Israel do Egito. E, meu irmão, ali tem histórias maravilhosas para você pegar e puxar para a sua própria vida hoje. Não é? E quando Deus dá as pragas, porque Faraó não queria libertar, não é, os israelitas do Egito, então vem uma praga, vem outra praga, vieram 9 pragas e Israel não foi solto, Faraó não liberou. É interessante que a última praga, que é conhecida como a praga que trouxe a Páscoa, que foi a morte dos primogênitos, quando foi dito para Moisés, veja que as outras pragas não moveram o faraó ou não liberaram as pessoas pelo faraó. O faraó não liberou nenhuma delas. Mas essa última praga, Moisés avisa, não é, as pessoas que eles deveriam pegar o cordeiro, não é, ou um cabrito, cortar o cordeiro, né? Eles iam comer aquele cordeiro e o sangue eles colocariam nos umbrais das portas, porque passaria ali um anjo, que era conhecido como, foi conhecido como anjo da morte, não é? E todos os primogênitos morreriam daquele lugar onde não havia o sangue. Agora, olha só, ele mandou, Moisés mandou, porque foi a palavra de Deus, que todos eles, ao fazerem isso, e ao comerem do cordeiro, que não poderia sobrar, depois deveria ser queimado, se houvesse alguma sobra, já estivessem comendo prontos para sair, prontos para ir embora. Pensa sobre isso. Eles ficaram aguardando, Faraó, e Faraó não liberava. De repente, numa última praga, eles já falaram: não, fiquem prontos, que nós vamos embora hoje. Você imagina todo israelita, todo o povo israelita, já com a roupa preparada para sair, não é? Eles não tinham nada ainda, só tinham essa palavra de que eles iriam sair. E também Deus disse que a partir daquele dia seria o primeiro dia do mês. O mês começaria naquele momento. Amém? O mês deles começaria naquele momento. Então, eles teriam uma nova vida a partir daquele momento. A partir daquele momento também sairiam de lá. Meu irmão, eu não sei você, mas eu já vivi expectativas de Deus na minha vida quando ele disse que alguma coisa aconteceu naquele dia. E naquele povo que ficou tanto tempo escravo, você tem que entender que ele não era um escravo há 1 ano, 2 anos, eles estavam lá há 400 anos. Então eles já eram, ou já nasceram escravos. Os seus pais já eram escravos. Seus avós também eram escravos. Então todos eles tinham uma descendência de escravos. A cabeça deles era de escravos. Agora eles estão dizendo que houveram ali 9 pragas, nenhuma delas liberou. Agora, de repente, naquele dia, olha, fique com as roupas prontas, todo mundo vestido, porque vocês vão sair hoje. Fantástico. Você ouve isso é pela fé? Moisés disse aquilo lá e pela fé eles receberam aquilo. Então começaram, ficaram todos prontos, comeram, fizeram o que tinha que ser feito, botaram o sangue lá. O anjo passou, onde ele não viu a marca, as pessoas morreram, ou os primogênitos morreram. E a palavra Páscoa significa passagem, porque o anjo iria passar. Então é passagem. Dali surgiu a Páscoa, que aponta para Jesus, amém? Libertação do Egito para Canaã, a libertação do povo de Deus, amém? Do império das trevas, apontava para Jesus isto. Essas coisas, quando você vê que o dia deles, o mês deles, seria um mês novo, e aquele seria o primeiro dia do mês que eles fariam, ou que eles teriam a partir daquele momento, mostra que Deus queria dar a eles um novo começo, uma nova história. Não a mesma história que eles já viveram, não o mesmo passado que eles tinham de escravos, mas um novo dia, um novo começo e uma nova história. Estão comigo ou não? O que vocês se lembram quando Jesus morreu por nós e ele soprou nos discípulos, não é? Vida. Aquela vida, segundo a Bíblia, é o que está lá em Coríntios. Nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo, nada mais é velho em nossa vida. Naquele momento não há mais apenas um novo mês começando, mas uma nova vida, um novo ano começando, uma nova história sendo feita. A história que se mostra ali é a mesma daqui. A questão é, eles sabiam que era uma realidade, estavam com a roupa preparada para sair, porque ia acontecer um grande milagre. Sabe, hoje, se os cristãos pudessem agir pela fé, ou agissem pela fé de fato no que é dito, eles ficariam prontos para o que vai acontecer no primeiro dia de nascimento deles e andariam nesse poder. Porque é exatamente o que aconteceu conosco. E não é uma palavra ou não é um ensino que nós ouvimos apenas por ouvir. Não é alguma coisa que Deus quer dizer, mas não é exatamente aquilo. É exatamente isso. Ele quer que nós saibamos que houve, de fato, um novo nascimento, e a partir desse momento, uma nova história deve ser contada, uma nova história deve ser vivida. E a partir daí, nós devemos começar a mudar nossa mente para pensar corretamente. Houve lá em Israel, quando eles saíram do Egito para o deserto, que eles não mudaram sua mente. Tinham a mente de escravos, faziam coisas que você acha absurdo. Logo que eles saíram de lá, aconteceram milagres, o Mar Vermelho se abriu, coisas aconteceram, eles viram tudo isso. No entanto, uma mente que não está renovada, ela facilmente volta para o mesmo lugar. Ela volta para o mesmo erro. Ela volta para as mesmas práticas, mesmo vendo coisas grandes, mesmo experimentando grandes milagres. Uma mente que não prossegue no processo de renovação, de entender que você nasceu de novo, é um novo ano, é uma nova história, é o primeiro dia de um novo mês. E você deve então começar a construir um novo pensamento. Se você não faz isso, mesmo que você experimente milagres, você pode fazer como Israel, voltar à mente antiga. Eles viram tudo isso, mas voltaram a uma mente antiga. Eles começaram a praguejar em alguns momentos, começaram a achar que tinham o direito de falar alguma coisa, de reclamar contra Deus, começaram a achar que tinham um direito que nunca não podiam ter antes, mas agora eles achavam que tinham de fazer isso. Criaram o seu próprio Deus no meio do caminho, criaram um bezerro. Quando Moisés subiu lá no monte, demorou um pouco mais para descer, achavam que ele tinha morrido, e então fizeram o seu próprio Deus, e o próprio Arão, irmão de Moisés, ajudou a fazer isso, concordou com esse negócio. Coisas absurdas iam acontecendo no meio de um povo que viu milagres. Viram as pragas, viram os primogênitos, saíram dali, experimentaram aquela abertura do Mar Vermelho, viram tudo aquilo, mas quando as coisas se aquietaram, quando o negócio ficou calmo, né? Quando era só o maná que tinha, e era tudo milagres, sabe, as pessoas podem se acostumar com milagres achando que é uma coisa normal. Havia coluna de fogo, havia lá a nuvem que protegia eles do sol, né, durante o dia, e o maná que caía todos os dias, para que eles pudessem comer. Então um dia, dois dias, três dias, havia fala que antes disso, quando eles chegaram na terra, recusaram entrar na terra, porque ficaram com medo dos gigantes de lá. Meu irmão, vamos pensar aqui. Vamos pensar sobre isso, é interessante. O que eles tinham vivido no Egito há pouco tempo? Pragas que Deus havia mandado. Não havia ninguém que pudesse resistir a isso. Agora, um grande exército, era um exército poderoso, não era um exército pequeno, dos egípcios, correram atrás deles e o mar se abriu e eles passaram em seco. E quando o exército foi passar, todo o exército morreu ali. Eles viram Deus fazendo tudo por eles. Quando chegaram na terra, chegaram bem antes, não chegaram em 40 anos, chegaram rapidinho lá. Não quiseram entrar na terra porque ficaram com medo das pessoas. Sabe, quando a mente não é renovada, ela volta, parece que para um estágio natural. Ela esquece que Deus está com ela e que os milagres são normais para quem tem Deus do seu lado. Ela esquece do poder manifestar de Deus, das curas que foram feitas, das respostas de oração que foram recebidas. Esquecem. Simplesmente voltam a um estágio onde parece que as coisas voltam a ser natural e começam a achar direitos de falar alguma coisa contra Deus, ou o direito de reclamar que as coisas não estão tão bem, ou o direito de murmurar sobre alguma situação. Elas acreditam que têm o direito de fazer isso e fazem. Mesmo tendo visto muitas coisas. Sabe, é fácil quando você não tem a sua mente renovada, usar a mente velha. Você ter experimentar coisas, não significa que a sua mente é renovada, porque você vê Deus agindo. Está comigo ou não? Quando Deus faz alguma coisa, se você não tem a mente renovada, aquilo que Deus fez não renova a tua mente. Apenas um milagre ou uma manifestação sobrenatural, da qual você participa, você vê, mas aqui não renova a tua mente. Renovar a tua mente é você ler a palavra e pela fé crer no que ela diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir o que Deus diz. Então você pode viver algumas situações que aconteceram e que você, alguém orou, ou milagre que você presenciou, ou na sua vida, ou na vida de outra pessoa, isso não gera uma mente renovada. Então assim que esse milagre acabar, você pode voltar a um estágio da mente antiga. Você fala, ah, não, aquilo não acontece mais, não sei se é verdade ou não, sabe, não sei se Deus está mais comigo. Você começa a duvidar até mesmo daquilo que aconteceu. Se você quer confirmação sobre isso, leia a sua Bíblia e você vai ver como Deus manifestou a sua misericórdia depois que o homem pecou e como ele acompanhou muitos homens. Houveram ali homens como Enoque, que andou com Deus e foi levado. Houveram outras pessoas também que tiveram comunhão e relacionamento com Deus naquele período. No entanto, a maior parte das pessoas foram se perdendo no meio do caminho. E o mundo de então foi destruído. Logo depois começou com Noé e sua família. Só tinha eles, não tinha mais ninguém. E quem escapou foi a família, porque eles criam em Deus. Passaram aí 100 e poucos anos construindo a arca, crendo em Deus. Começou tudo com sua família. E depois que sua família já estava lá, crescendo, aumentando em números, se você contar as gerações, já preguei sobre isso, se você contar as gerações que passaram de Noé até Abraão, dão 11 gerações. É verdade que eles viviam bastante tempo, mas deu 11 gerações. 11. Quando você chega na geração de Abraão, o pai de Abraão terá, adorava outros deuses. Você entende o que eu estou dizendo? Não. Depois do dilúvio ter acontecido, depois de todo mundo ter morrido, eles já estavam adorando outros deuses. Já existiam outros deuses ali. Lógico que o diabo é aquele que convence as pessoas disso, para que o mundo natural seja aquilo que elas vejam e aquilo que elas pensam. Mas se Abraão pôde ser separado e ter uma mente separada para ser alguém que criaria ou que nasceria a partir dele a nação de Israel, Deus poderia usar muitos outros também. A questão é, quando Deus faz alguma coisa, estamos prontos para mudar nossa mente ou estamos parados experimentando ou tentando experimentar alguma coisa de vez em quando que não vai mudar nossa história? O que muda nossa história é quando eu puxo diretamente os milagres aqui da Bíblia. Quando eu trago para a minha vida, não espero nada acontecer, eu trago. Amém? Eu creio, a Bíblia é um livro que gera milagres para aqueles que creem nela. A palavra de Deus diz, eu criei por isso, falei. O milagre está pronto aqui. Jesus falou que se você crer em alguma coisa, se você falar com sua boca, não duvidando com o seu coração, vai ter aquilo que você está dizendo. Então, a Bíblia é um livro de transformação da mente para experimentar milagres. Não é um livro de milagres que acontece eventualmente, do qual, de vez em quando, eu posso participar e aquilo não traz fé, e aquilo também não muda a minha mente, não muda a minha maneira de pensar. Faz com que eu viva depois, mais tarde, quando não participo de mais nada, quando mais nada acontece, quando as coisas começam a acontecer, como vinha acontecendo, com alguns problemas, situações, eu começo então a botar na minha mente, que está lá ou esteve lá o tempo todo, para funcionar, murmurando, reclamando, ou, não é, tentando seguir outros deuses. Não precisa ser um Deus criado, mas pode ser um dinheiro, pode ser qualquer outra coisa. Porque simplesmente não me alimento daquele que muda a minha mente e transforma o meu dia ou traz milagres diários para mim. Está comigo ou não? Jesus, ele veio para desfazer e trazer uma nova Páscoa para nós. Ele era aquele para quem aquele cordeiro apontava, um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, um cordeiro que não podia ter ossos quebrados. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 17. Mateus 26, versículo 17. Quem achou diz amém, por favor. Amém. Ok? Diz assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dizendo da Páscoa, né? Os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem, e lhes dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo, ou que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair. O filho do homem vai, mas, como está escrito a seu respeito, Aliás, o filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que o trai, ou que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, com certeza, ele diz, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava aqui indo para comemorar a Páscoa. Ele sabia o que estava fazendo. Aquele seria um dos seus últimos dias. Ele disse, avise que eu tenho pouco tempo para fazer isto. Ele ia agora cumprir aquele ato que aconteceu lá no Egito. Só que ele ia mudar essa história. Ele ia mudar agora esse testamento. Ele ia mudar essa lei, ele ia mudar essa aliança. Ele ia trazer uma aliança diretamente para nós, bem diferente daquela aliança que existia naquele lugar, naquela época. Uma aliança esperada, uma aliança verdadeira, um sangue real, que ia ser derramado. O livro de Hebreus diz que esse sangue foi o que pagou pelos pecados da humanidade. E também diz lá que não há mais necessidade nenhuma de se buscar outro sacrifício, porque aquele resolveu, de uma vez por todas, o problema com o pecado. Amém, irmãos? Então, quando ele está falando que vai acontecer, meu tempo está acabando, e ele tem que ir, e quando ele fala que ele vai, então ele está avisando que um novo tempo, uma nova era, vai chegar. E aquele testamento antigo vai deixar de existir. Eu estava falando para um rapaz que me procurou esses dias, dando um exemplo melhor que eu podia dar hoje. Que eu podia dar sobre isso, é como se, falando de uma forma bem leiga e bem simples, é como se alguém tivesse uma grande recompensa, uma grande fortuna, um grande tesouro, uma coisa absurdamente grande, mas nenhum de nós fosse capaz de herdar aquelas coisas, não tínhamos capacidade, não estivéssemos de acordo, ou não estivéssemos na condição de poder ter. E Jesus veio, cumpriu tudo aquilo, então pegou aquelas coisas todas, ficou sendo dono, então veio e nos deu tudo aquilo. Mas em um testamento novo, agora dele. Amém? Então o livro de Hebreus fala que o testamento anterior foi revogado, ele acabou, porque um novo foi feito, uma nova aliança está em vigor. Amém, irmãos? Então quando você lê o Velho Testamento, você tem que saber que a sua aliança está em Jesus Cristo. E a sua mente deve ser renovada para experimentar os milagres, segundo aquilo que ele está dizendo. Havia pouco tempo para ele realizar um grande milagre e acabar com aquela história de anos, anos e anos, de uma vez por todas. A Bíblia fala que nós temos, lá em Oséias, embora não é claro o texto, mas eu creio que está falando sobre isso, que diz que Deus nos deu 2 dias de graça. Eu quero entender isso, já faz a gente perceber que nós temos pouco tempo por aqui. Amém? 2 dias de graça. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1.000 anos. Então, se você pega 2 dias, dá 2.000 anos. E a Bíblia fala que a graça veio através de Jesus. Amém, irmãos? Então, quando ele começou, a partir do momento em que ele fez aquilo, em que ele morreu, o tempo da graça, o relógio da graça começou a ser contado. Você entende? A graça começou, então, a acontecer. O tempo ou o ano da salvação começou, então, a acontecer da maneira correta. As pessoas não iam mais, não morriam mais, iam para um lugar esperar que o Messias viesse, mas agora elas já iam direto para o Pai, assim como aconteceu com Estevão, que ao ser apedrejado, ele olhou para o céu, né, antes de morrer, e viu Jesus em pé ali aguardando ele, quando ele chegasse lá. Sabe, Jesus, ele inaugurou esse período, mas como nós vimos ali, mesmo que nós saibamos de tudo isto, mesmo que você tenha consciência desse grande milagre, mesmo que você saiba que há em você um poder enorme para receber as bênçãos dele, mesmo que você saiba que você está com um gerador de milagre nas suas mãos, porque a Bíblia fala que promessa de Deus crida é promessa recebida. Então, mesmo que você tenha, você pode ainda viver como aqueles israelitas viveram lá no deserto. Eles não podiam crer naquilo que viam, Moisés cria, Moisés via os milagres, Josué também fazia isso. Josué foi um homem tremendamente ousado e corajoso. Em uma das guerras, como você sabe, ele orando, recebeu uma ordem de Deus. Ele falou lá com o sol, falou com a lua. Então, eles eram pessoas que tinham fé e conseguiam corresponder ao que Deus dizia. No entanto, a maioria das pessoas não faziam isso. Apenas estavam lá com eles, viam o que eles estavam fazendo, mas não correspondiam do mesmo jeito. Sabe, queridos, é fácil nós vivemos em algum lugar e ficarmos apáticos diante de grandes milagres e poderes à nossa disposição. Mesmo vivendo perto, bem perto, na verdade, dentro da gente, de um Deus que realiza tudo através de nós. É fácil não experimentarmos milagres de cura, é fácil experimentarmos qualquer tipo de milagres de necessidade suprida, quando nós não nos debruçamos para entender o que a Bíblia está falando e não agimos em seguida. A Bíblia não é um livro onde Deus vai fazer as coisas, é um livro onde diz que Deus fez as coisas e pela fé eu agora torno aquilo uma realidade. Está comigo ou não? Então, aquela situação da Páscoa, ela também exigia uma ação. E eles fizeram, pelo menos até sair do Egito. Eles obedeceram, eles foram lá, pegaram o cordeiro, cortaram o cordeiro, comeram o cordeiro, colocaram o sangue no umbral das portas, colocaram a roupa. A Bíblia fala que eles também pediram dinheiro, pediram tudo que podiam pedir. Aquilo que vocês viram que eles montaram no deserto, fizeram através do que eles levaram. Eles não tinham nada, eles eram escravos. Trabalharam lá durante muitos anos sem receber nada. E agora eles pediram e receberam tudo que pediram. Tinham ouro, tinham prata. O ouro que eles tinham, ou parte desse ouro, eles fizeram um bezerro. Deus bezerro. Você entende que alguém pode gastar o que tem com o que não deve? Pode gastar o que tem com coisas que não deve gastar? Mas eles ouviram, alguns de nós podiam, quando lemos a Bíblia, eu mesmo era um crítico enorme de Israel, eu dizia, meu Deus, esse povo aqui é duro de coração. Mas quando eu parei um pouquinho para olhar a minha vida, eu vi quantas coisas parecidas eu fiz no passado. Em ignorar a coisa que Deus falava comigo, em viver uma vida, em esquecer-me daquilo que Ele realizou como milagres em minha vida, em murmurar, em reclamar também. Essas coisas vão trazer para nós aquilo que nós não queremos. Vão trazer para cada um de nós o que você quer longe de você. Mas vai trazer. Porque murmuração, reclamação, que são coisas de falta de fé, e de quem não está mudando ou transformando a mente pela palavra de Deus. Não espere que um anjo faça isso. Não espere que um milagre aconteça em sua vida, que traga as promessas para acontecer em você. Eu sou alguém que aprendi algumas coisas importantes, e aprendi há muito tempo atrás. Hoje está na moda, graças a Deus que tem muita gente falando sobre cuidar do corpo. Mas eu aprendi isso porque eu comecei a ver uma necessidade do meu corpo, eu vi que alguma coisa estava acontecendo, não podia colocar a culpa em Deus, em orar e ver que não acontece, em orar e ver que as coisas não funcionam. E eu vi que eu estava comendo errado, eu vi que eu estava vivendo errado, que eu não estava cuidando do meu corpo, que era uma coisa que Deus deu para mim para fazer corretamente. Comecei a usar a minha autodisciplina para cuidar disso e mudar a minha mente. Alguém que não muda a mente não consegue mudar o corpo. Se você não mudar a mente, você não muda a sua alimentação. Se você não mudar a mente, nada muda. Você continua do mesmo jeito. Eu já falei com pessoas que elas querem fazer isso, mas não conseguem mudar a mente. Então elas não conseguem parar de fazer o que faziam. Porque a mudança da mente vem primeiro, depois vem o resultado. Você não consegue mudar o resultado quando a mente ainda é a mesma. Você está comigo ou já foi embora? Então é importante o que a Bíblia fala sobre a mudança da mente para que resultados novos venham também. Você não vai conseguir ter novos resultados se a Bíblia não for o teu livro e se você não crer e não andar segundo o que está escrito aqui dentro. E não ser ousado para experimentar grandes milagres, ter expectativa no dia seguinte, no mesmo dia e no dia seguinte. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Sabe, eu ouço palavras de pessoas que dizem para mim, eu sei que não foi eu que tive a visão. Várias pessoas têm visões e vêm contar as visões para mim. E são visões boas, maravilhosas, algumas com detalhes. Não é? Eu creio em Deus, eu creio nessas visões. Elas são maiores do que eu poderia ver com os meus próprios olhos. Elas vão além daquilo que Deus falou comigo. Quando digo além, é porque Deus me contou algumas coisas, e para algumas pessoas, para quem deu a visão, ele deu detalhes. Mas eu creio, porque eu treinei a minha mente para não duvidar da Bíblia. Eu treinei a minha mente para não duvidar de Deus. Eu treinei o meu coração para nunca duvidar de nenhum milagre, nenhuma coisa que eu nunca vi na vida, mas se Deus diz que vai acontecer, eu creio. Se alguém vai dizer alguma coisa para mim, olha, eu vi isto, eu creio. Porque eu estou esperando alguma coisa como aquela. E alguém vem e diz, eu vi isto. Eu falei, bom, eu já estava esperando. Se você está falando que você viu, é apenas uma confirmação do que Deus falou comigo. Porque Deus já havia dito isso e eu creio nisso. Alguma pessoa do meu lado pode ouvir a mesma coisa e ficar duvidosa. E pensar, bom, vou esperar para ver. Sabe, houve a mesma coisa que aconteceu quando Elias fez parar de chover durante 3 anos. E depois a chuva voltou. Ele avisou que a chuva voltaria. Na verdade, ele avisou que... Era avisado que a comida ia ter comida à vontade, né? No dia seguinte. Meu irmão, estava escasso, não tinha nada. Estavam cercados por exércitos inimigos. E houve um rapaz lá que duvidou. Ele disse, eu duvido que isso vai acontecer. Ainda que tivesse tantas coisas, nunca chegaria comida a esse preço que você falou aí. Aí depois que ele falou isso, falou, você vai ver, mas não vai comer. E então, quando aconteceu, que Deus fez um barulho, o exército inimigo foi todo embora, a comida ficou toda light, a comida até não querer mais, aquela pessoa foi atropelada pelas pessoas que foram correndo até lá, e ela morreu. Ela viu, mas ela não comeu. A diferença não está em você, há um problema quando as pessoas querem ver. Duvidam de Deus, mas querem apenas ver. Elas não, elas podem ver, mas não vão poder usufruir daquilo que estão vendo, porque não creram. Essas coisas é para quem crê, não é para quem vê. Amém? Quem crê, vai experimentar. Quem não crê, vai apenas ver alguém experimentando. Amém? Espero que não morra. Não vai morrer. Mas vai ver, estamos na época da graça, amém, irmãos? Na época da graça... Mas você não vai experimentar se você não crer. A Bíblia fala, se creres, verás. Se creres, verás. É importante que nós creiamos. E essa é a verdade do Evangelho, a mudança da mente para crer alguma coisa grande que vai acontecer. Se Deus falou alguma coisa, e olha, amanhã vai acontecer. Falou com Israel, olha, amanhã vocês vão sair. 400 anos, depois 9 pragas, nada de sair. Amanhã vocês vão sair. Coloque a roupa. Sabe, meu irmão, quando Deus fala com você alguma coisa, amanhã vai acontecer, essa semana vai acontecer alguma coisa. Se prepare. Aí você tem que fazer o quê? Se preparar para aquilo. Amém? Agora, vai falar com quem? Vai falar com as pessoas que estão sendo, na verdade, alimentadas pela palavra de Deus o tempo todo. Moisés estava alimentando a palavra, falando para cada um deles. Eles começaram, então, a obedecer o que Moisés estava dizendo. Estavam, então, colhendo aquilo. Para aquele período, então receberam, e vamos receber a mesma porção se fizermos a mesma coisa. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, o que que vem em seguida? Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Qual é a condição? Estiveres em mim e a minha palavra estiver em vocês. Porque ela vai gerar fé e alguma coisa vai acontecer. Amém? Milagres, meu irmão, não é para amanhã, não passou, não é nada disso, não é para o vizinho, não é para outra igreja, não é para... Não, o milagre está aqui dentro da sua Bíblia, você tem aqui dentro, ele está aqui, e a Bíblia fala, quem crê vai receber ele, quando crê? A Bíblia já deu a você a questão, a mudança de mente e a apropriação daquilo que já é teu. A Bíblia é um livro onde você pode arrancar daqui os milagres, o sobrenatural que você precisa, e já desfrutar dele pela alegria da fé, logo pela manhã, se você crer em alguma coisa que ele fala, e não duvidar, não mudar a sua mente, e não quando mudar alguma coisa, a situação ainda não for favorável, você não mudar o seu coração, porque sua mente não foi mudada por causa da situação contrária, você ainda continua crendo em Deus. Amém, irmãos? Isto é fé. Isso é experimentar de Deus. A nova aliança feita em Jesus, e não a velha, mas a nova aliança, ela tem promessas maiores. mas é por meio da fé que você recebe. Há milagres esperando aqui para serem recebidos. Jesus falava isso sempre. Se você crê que eu possa fazer isso, então vai acontecer. Amém, irmãos? Eu já vivi muitas situações em que pessoas creram, receberam, e pessoas não creram, não receberam. Já vi dons sendo manifestados através de pessoas, dons poderosos, palavras sendo ditas que aconteceram. E já vi pessoas que receberam palavras e não creram. Tudo vem da fé. Quais que você mesmo pediu? Falta de perdão, porque você não consegue se perdoar. Sabe um aspecto da palavra de Deus aqui, forte aqui, é a qualidade de você entender que você é uma nova pessoa nele e que a sua velha pessoa não pode se intrometer nisso. A velha mente não pode se intrometer nessa vida nova. Ou seja, quando você está em Cristo, você acaba vivendo uma vida que você pode duvidar, porque você deixa a velha pessoa dizer, você não é essa pessoa. Você tem um passado muito horrível. Eu me lembro de uma situação em que um amigo meu estava orando, estava numa igreja, e estava um rapaz lá, e ele mandou chegar perto daquele rapaz e dizer, olha, Deus está dizendo para você que ele já perdoou você. Ele falou qual foi o problema. Ele tinha abusado de alguém há muitos anos atrás. Ele havia se convertido e havia se arrependido daquilo, mas ele não conseguia se perdoar daquilo. Ele estava lá vivendo esse problema o tempo todo, ele não conseguia se ver como alguém que Deus poderia usar por causa do erro que ele havia cometido. Passaram anos e anos daquela forma. Por isso a pessoa teve que dizer para ele o que era. Porque se simplesmente falar, Deus te perdoou, esqueça, ele talvez não cresça. Mas ele falou, Deus perdoou disto. E disse o que foi que ele fez. Se perdoe também. Pronto, se tornou uma nova pessoa. Leve, abandonou aquilo e seguiu agora adiante, crendo que ele era a pessoa certa para receber milagres da palavra de Deus. Amém, irmãos? Sabe, Deus quer fazer muita coisa entre você, na sua família, ou através de você mesmo. Você só precisa crer que os milagres não estão no Velho Testamento, numa aliança que já passou, ou nas suas experiências passadas, mas está na mente renovada. Amém? Você pode repetir comigo? Meu milagre está na mente renovada. Se você renovar a sua mente na palavra de Deus, vai receber o que Deus está dizendo. Se você não duvidar disso, vai receber. Se alegrar com isso, vai receber. E se preparar para isso, vai receber. Então, corra para a palavra e seja alguém que tenha um relacionamento bem íntimo com o seu Pai. Amém, irmãos? Bem íntimo com Ele. Bem íntimo com Ele. Esse mundo aqui não é um mundo que nos inspira muito. Mas o Senhor nos faz andar alegres, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a ameaças, mesmo em meio a problemas, porque eu tenho Ele que é o meu supridor em qualquer situação. Ele diz, não fiquem preocupados, eu estou com vocês. Amém, irmãos? Então, tudo que você precisa não está do lado de fora, não está nas circunstâncias, mas está na palavra que você tem, na aliança que você recebeu, porque Jesus não só deu aquilo que Abraão tinha, como deu o céu para nós. Amém? Eu me tornei filho de Deus. Você se tornou filho de Deus para colher dele tudo que você precisa, se crer naquilo que ele fala e sua boca trabalhar a seu favor dessa mesma maneira e seu coração também. Amém? Seu coração ser um com ele. Eu estava dizendo para uma pessoa, porque nós pensamos que Israel, não sei se eu falei aqui, que Israel é um povo com uma aliança. Meu irmão, se você pode duvidar de mim, não tem nenhum problema. Eu amo Israel, oro por Israel, oro pela paz em Israel, mas não existe outra aliança senão a aliança em Jesus. A Bíblia fala que a antiga aliança foi desfeita, porque uma nova foi feita, não ficou duas em andamento. Amém? A Bíblia também diz que de ambos os povos fez um. Tanto que Pedro era judeu e era crente, foi ele que pregou o evangelho para mim. Está pregando até hoje. Amém? Porque Deus fez, aquela aliança passou, ela foi revogada, não existe mais, uma nova aliança está em vigor. Lógico que eu honro muito, aquele foi o berço de Jesus, através deles o Evangelho chegou até nós, oramos por aquela nação, desejamos vê-los salvos. Ah, naquele lugar a história de Jesus está escrita, você vai ver o túmulo dele, onde ele andou, as coisas que ele falou, o rio Jordão, onde foi batizado, havia muitas coisas ali, é bom você estar lá, amém? Mas tem gente que parece, quando fala de judeu, ele quer ser um descendente de judeu, como se ser descendente de judeu é melhor do que ser crente, amém, irmão? E na verdade o descendente de judeu está precisando, ou o judeu está precisando receber Jesus, porque ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Amém, irmãos? E se você já veio ao Pai, você já tem, então pregue para os judeus. Amém? Aleluia, que ele receba Jesus através de você também. Mas os milagres estão disponíveis para aqueles que têm Jesus. Você fala, pastor, eu sei que judeu também recebe milagre. Recebe. Eles recebem, nós vemos lá o que aconteceu com eles. Amém? Mas Paulo fala que somente os remanescentes seriam salvos. O que é isso? Remanescente fala dos últimos, as pessoas que estão chegando depois, os que vão crer em algum momento. Está comigo, meu querido? Eu não acho que Israel ou judeus são pessoas especiais. Eles são pessoas especiais como todo mundo é, precisando de salvação também. Agora, esse povo escolhido de Deus... é a igreja, amém? É a igreja, é Pedro, é Paulo, é Timóteo, amém? É todo mundo que se converteu, é a igreja. Quem é a igreja é um único povo, amém? Se você não concorda, fique à vontade, meu irmão. Você tem a sua Bíblia, você pode ler lá e achar qualquer outra coisa, siga adiante. Mas eu estou falando para mostrar que Jesus é a nossa aliança e a aliança com o mundo. Quem quer ir para o céu, vai através dele. Quem receber milagre, vai receber através dele também. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou um povo de Deus. Diga, eu tenho uma aliança. Diga, eu sou um povo especial. Diga, a Bíblia me chama de sacerdote. São todas qualificações minhas e suas. Povo escolhido de Deus, povo adquirido dele, povo especial mesmo para ele, porque ele nos comprou através do sangue. Ninguém que não vem através do sangue não vem de jeito nenhum. Aleluia. Amém, irmãos? E através do sangue tem muitas coisas boas e heranças poderosas para que você desfrute cada dia. Não perca as suas oportunidades. Não perca a oportunidade de crer, de mudar a sua mente, de estar com Deus e experimentar milagres. Amém, irmãos? Eu quero chamar aqui os jovens que eu preciso que estejam aqui em cima. Eu quero cantar uma música com vocês. Eu também os vi cantando lá. Quero que você fique de pé. Sabe, eu falei alguma coisa lá para os jovens, eu quero repetir para vocês aqui antes que eles cantem isso. No começo, quando Deus criou as coisas, eu falei pela manhã também. Quando Deus criou o mundo, quando Ele criou tudo, Ele viu que a terra, antes de criar, Ele viu que a terra estava sem forma e estava vazia, estava desorganizada. Estava completamente uma bagunça. A terra estava assim. Amém? Então Ele disse, haja luz. Aumenta um pouquinho mais o microfone, por favor. Ele disse, haja luz. E houve. Ele colocou ordem naquilo e criou todas as coisas e tornou aquele lugar um lugar maravilhoso, um lugar organizado, onde as suas leis governavam, onde a verdade dele é o que reinava ali. E colocou o homem para dominar naquele lugar. Colocou o homem para ser o dominador de toda a terra. Eu acredito que Deus colocou um potencial grande no homem para fazer isso. Só que o homem deveria conhecer esse potencial e desenvolvê-lo à medida que ele dominava a terra. Satanás foi e enganou o homem e puxou para ele esse potencial, usando o homem como instrumento para administrar a terra de maneira errada. E o caos se reinstalou novamente. A coisa ruim começou a se espalhar novamente. E hoje nós vemos um caos em tudo que olhamos. Vemos as coisas sendo mudadas, a história sendo mudada. Vemos até a biologia sendo mudada. Tudo que vem de Deus sendo mudado. Mas a Bíblia fala que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura e é luz aqui. Significa que aonde você estiver, você agora se torna um novo dominador. Amém? Um administrador aonde você estiver. E você carrega o poder. Não precisa mudar a terra, porque ela nem serve mais. Segundo a Bíblia, ela vai ser lançada em um lugar que vai queimar. Mas você tem o poder de tirar o caos da vida de alguém e dizer: haja luz, haja luz. Não é assim, isso está errado, isso não funciona, isso é mentira. E você então começa a restaurar as pessoas, você entende? Você tira ela: olha, você está doente, mas espera aí, ele curou você. Isso está errado, isso não faz parte da pessoa que ele criou. Então você passa para ela essa verdade, ela crê e um milagre acontece. Ela está pensando que é, o homem está pensando que é uma mulher, e a mulher está pensando que é o homem. Então você chega lá e você coloca luz naquilo, e você então coloca as coisas em ordem novamente, e aquela pessoa passa a ter vida, e ela passa então agora a seguir Jesus, a ser um com Ele. Porque você agora é um restaurador de pessoas, você leva a luz aonde não tem. Essas pessoas não estão sozinhas, elas têm igreja aqui. E a igreja é a única que pode levar a luz a essas pessoas. A igreja é a única que caminha com a verdade no mundo que está sendo destruído pela mentira, na verdade em caos. Graças a Deus pela igreja. Graças a Deus pela igreja, por mim e por você, que não deixamos a mentira correr sozinha, solta, mas somos aqueles que desfazem as obras do diabo, estabelecendo a verdade divina. Amém? Não ficamos apenas olhando o que está acontecendo e tentando fugir, não. Nós estamos entrando em lugares falando: não é assim, eu vou livrar você desse perigo, eu vou livrar você dessa mentira, eu vou tirar você dessa depressão, eu vou tirar você desse caos, eu vou tirar você dessa vida triste e nojenta que você está vivendo, porque você está agora sofrendo e está escravizado, por isso quer sair daí, não sabe como, mas eu estou aqui em nome dele para ajudar você a fazer isso. Amém, irmãos? Não recebemos isso para ficar aqui andando sem fazer nada. Temos poder dele para dizer: haja luz aonde não há. Se é na sua casa, na escola, em qualquer lugar, no amigo, no vizinho, onde quer que seja, você tem uma palavra que restaura aquelas vidas que estão ali na escuridão, nas trevas, não sabem nem que estão naquele lugar, mas você tem uma visão ampliada, sabe que está tudo errado. Não fica com raiva do fulano, raiva do ciclano, raiva daquele. Mostrado aqui, eu mostrei aquele MST, mostrou Jesus na cruz, e dizendo: bandido bom, bandido morto. Aí alguém olha para aquele e fala assim: meu Deus, que horror. O que você espera do diabo? A Bíblia diz que sua luta não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas, amém? É contra aquele que está tentando enganar as pessoas. Então você não vai brigar com ele, você vai tirá-las da mão dele. Amém, irmãos? Agora você precisa andar na luz. Você primeiro, para você dizer que haja luz nos outros, diga: há luz em mim. Desfaça o caos, desfaça os problemas interiores, tire de você aquilo que você sabe que não deve estar lá, que é dele, que é das trevas, que é do inimigo. Estabeleça em você a luz, estabeleça a organização de Deus, da palavra dele. Se coloque em linha com aquilo que ele diz. Quando o diabo vier, você vai dizer: eu não tenho nada com ele, não tem nada em mim, eu não tenho nada dele. Pelo contrário, eu vou desfazer o que ele está fazendo. Não tenha medo quando você entrar numa faculdade, qualquer lugar onde há aquelas bagunças, aqueles barulhos todos. Você sabe que você é a única pessoa que pode desfazer tudo aquilo, e Deus está com você ali. E os demônios, eu falei hoje, acho que foi pela manhã, quero falar isso para terminar. O Senhor me mostrou como eu gosto de ver aquele texto, que o diabo anda ao nosso derredor tentando nos tragar. Sabe por que ele tenta? Ou porque ele anda derredor? Porque ele não tem como entrar. Ele quer uma brechazinha, ele quer que você dê uma brecha para ele. Nos outros ele não pede permissão, ele entra, mas em você ele fica tentando achar um lugarzinho para entrar. Amém? Nós somos diferentes, ele não tem autoridade sobre nós, a não ser que nós demos a ele. Então onde você estiver, você entra naquele lugar onde ele domina, só que você entra E quem tem autoridade é você e não ele. Ele não pode parar você, ele não pode impedir você de fazer nada, nem de pregar a palavra. Amém, irmãos? Você é o único que ele não tem como impedir. Você entra no, na bagunça dele e fala com as pessoas ali dentro. Ele fica só olhando e não pode impedir. Ele quer achar uma brechazinha, mas não consegue. Se você não der. Então, faça você mesmo ficar alinhado, organizado, segundo o como o Criador criou você para ser. Mente. Amém? Mente no corpo, no espírito, em todas as áreas, porque Ele criou você para isso. Você é aquele que organiza o caos, que traz clareza à mentira, traz a verdade lá, naquele lugar. Você é a única pessoa que tem resposta para quem está nas trevas. Amém, amados? Você não é um pobre coitado, pelo contrário, você é alguém que caminha ali com muita liberdade e poder. Tá, aprenda a trazer a palavra de Deus, o poder dele para dentro de você, porque você é o alvo dessa palavra. Você que já alcançou Jesus, ele já está na sua vida, você agora tem direito a ela, aos milagres. Não espere que eles pulem daqui para você. Puxe eles. Amém? Puxe os milagres. Puxe o que Deus está dizendo pela fé. E traga para você. Amém?